37ª rodada do Brasileirão de 2009. Botafogo e São Paulo no Nilton Santos. A época, ainda chamado de Engenhão. Botafogo era o 16º na tabela. São Paulo era o líder. Para o time carioca, era vencer ou praticamente ser rebaixado para a segunda divisão. Naquela tarde, quando o relógio bateu 44 minutos do segundo tempo, o torcedor carioca já pensava no pior. Porém, em um chutão de tiro de meta, a bola sobra para o 9 alvinegro, Jobson. O atacante que tinha marcado um gol e dado uma assistência, vence o terceiro duelo mano a mano da partida e marca o gol da vitória. Botafogo 3, São Paulo 2. E as esperanças para a permanência na Série A voltaram a existir. No fim daquela temporada, o Botafogo escapa do rebaixamento na última rodada e novamente com gol do Jobson. Jobson Leandro Pereira de Oliveira tinha 21 anos nessa época e pertencia ao Brasiliense. Foi emprestado ao Botafogo para ajudar o clube a fugir do rebaixamento. E o dever foi cumprido de maneira não só convincente, como levou o atleta à lista de promessas do país. Entretanto, o jogador que parecia que deixaria uma bonita memória no futebol, vitoriosa com títulos e passagens em grandes clubes, hoje, aos 35 anos, coleciona passagens em delegacias, prisões e tem seu nome marcado na justiça brasileira. Eu sou Hector Souza e o caso do atacante Jobson é o terceiro episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça do 45 de Acréscimo.
Olha o garoto, fez o cruzamento, cortou Maurício, dividiu Maurício, errou o lance, olha a chance do gol! Gol! Jobson do Botafogo! A torcida do Botafogo alivia a tensão!
Antes de iniciar a história, dois avisos importantes. O primeiro, o intuito da série é descrever o caso com informações documentadas e relatos de fontes que fizeram parte do caso. Segundo, é que alguns relatos trazidos neste episódio podem gerar gatilhos envolvendo violência de gênero. Se for o seu caso, recomendamos tomar cuidado a partir de agora. Jobson é natural de Conceição do Araguaia, do estado do Pará, mas iniciou sua carreira profissional no Brasiliense, entre 2007 e 2009. Nesse período foi bicampeão estadual e ainda foi emprestado ao Santa Maria, também do Distrito Federal, e ao Jeju United, time sul-coreano. Em setembro de 2009, o Botafogo, precisando se reforçar para fugir do rebaixamento, achou Robson e então assinou um empréstimo com camisa 9. Na época, a diretoria carioca ouviu alguns boatos sobre o atacante, e por isso fez o chamado contrato de risco. Algumas fontes informaram a direção botafoguense que Robson chegou embriagado a um treino do Brasiliense. Mas assim que o jovem atacante de 21 anos vestiu a camisa 9 do Glorioso, logo ganhou o carinho da torcida. Tanto que no período que atuou no Engenhão, ganhou o apelido de Jobgol. Porém, infelizmente a história que tanto prometia, logo teve um capítulo sujo que afastou o atleta dos gramados. Antes mesmo do fim do Brasileirão de 2009, o Cruzeiro procurou os agentes do jogador para assinar um pré-contrato. A negociação girava em torno de 4,5 milhões de reais, por 80% dos direitos do atleta, que pertenciam ao Brasiliense. Porém, em dezembro daquele ano, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, notificou o Botafogo após encontrar traços de substância proibida no exame antidoping do atacante feito após a partida contra o Curitiba pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A contraprova do exame foi solicitada e o doping se confirmou. A tal substância proibida que o exame constatava era cocaína. O Cruzeiro, que tinha interesse na negociação do atleta, no momento da confirmação do doping, desistiu do negócio. E na semana seguinte à desistência do clube mineiro, novamente um exame antidoping do jogador deu positivo para a substância proibida. Esse outro exame foi feito após a partida contra o Palmeiras, pela última rodada do Brasileiro. Inclusive nesse confronto, Jobson foi um dos destaques da partida com o gol que decretou a vitória para o time carioca. O gol que livrou o Botafogo do rebaixamento. E foi o gol que você ouviu na abertura desse episódio.
A CBF anunciou o teste feito depois do jogo contra o Palmeiras, dia 6 de dezembro, e deu positivo para a cocaína. A vitória por 2-1 no Engenhão, na última rodada do Brasileirão, livrou o Botafogo da segundona. E o Jobson fez gol e tudo. O resultado do teste já vale como definitivo, pois o clube abriu mão da contraprova. Outro antidoping de Jobson já havia apontado o uso de cocaína na prova e na contraprova no jogo contra o Coritiba. Ele já está suspenso preventivamente e só vai ser julgado no ano que vem.
Após as confirmações, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, se reuniu com o jogador, que em audiência, admitiu seu usuário de crack. O caso desenrolou já no início de 2010 e, como resultado, o tribunal puniu o atleta, afastando-o do futebol por 2 anos. Porém, meses depois, em uma nova audiência, a defesa do atleta conseguiu reduzir a pena para 6 meses. O jogador respeitou a pena, ficou longe dos gramados e só em junho voltou às capas dos jornais esportivos. No meio do ano 2010, o Botafogo, clube que identificou o talento de Jobson, comprou do Brasiliense o passe do jogador. O contrato mostrava confiança no projeto, pois tinha duração de 5 anos.
O Botafogo está se recuperando e o Jobson também.
Nos últimos 8 meses, quem apostaria nele? Pego 2 vezes no exame antidoping por uso de cocaína.
Jobson, que vinha tão bem no Botafogo, foi flagrado.
Réu confesso.
Eu fumei crack.
Suspenso por 2 anos, teve a pena reduzida para 6 meses. Foi quando o Botafogo bancou a recuperação do rapaz e trouxe Jobson de volta, com festa em General Severiano.
Na sua volta, Jobson foi abraçado por boa parte da torcida e o episódio com a droga foi tratado como página virada. O camisa 9 conseguiu boas atuações com a camisa do Glorioso e durante um curto momento parecia que enfim decolaria no futebol. Porém, em pouco tempo de Botafogo, Jobson apresentou muita indisciplina fora de campo. Um dos casos que virou notícia foi a confusão do atacante com torcedores do Avaí, após um jogo do Brasileirão, onde o supervisor do Botafogo, Anderson Barros, precisou ir à delegacia prestar esclarecimento do caso. Assim, bastou o ano virar e uma proposta surgir que Jobson deixou o Botafogo, não em definitivo, mas por empréstimo. Em janeiro de 2011, o Atlético Mineiro apresentou o atleta, e a expectativa de uma nova recuperação de uma promessa do futebol brasileiro. Porém, a passagem foi extremamente rápida. Após 2 meses, o próprio Jobson pediu para sair do clube sem um motivo específico. Na época, a diretoria do Galo, por meio do diretor de futebol Eduardo Maluf, afirmou que o jogador não teve qualquer problema dentro do clube e que a saída era uma escolha exclusiva do atacante. Porém, ao voltar para o Rio de Janeiro, o Botafogo afirmou que não queria mais ter Jobson no seu elenco. Anderson Barros, diretor de futebol do Botafogo, afirmou com todas as letras o seguinte, abre aspas.
Pro Botafogo, ele não vem. Ele já teve várias chances aqui, mas nunca honrou sua palavra. Vamos ver se ele honra em outro clube.
Fecha aspas. Durante esse processo, o empresário do atacante afirmou que Jobson estaria 100% à disposição do Botafogo para o clube fazer o que quiser, tanto um novo empréstimo, quanto até uma internação em uma clínica de reabilitação. Sim, internação. Isso porque houveram relatos de que o jogador chegava a alguns treinos dando sinais claros de embriaguez. E então, além de problemas de indisciplinas de trabalho, como atrasos e discussões com colegas de dentro do próprio clube, Jobson revela ser uma pessoa com dependência ao álcool. Isso sem contar com a dependência química que o jogador já revelou ter durante o processo do antidoping em 2009. E aqui vale lembrar também que o jogador até iniciou um tratamento psiquiátrico, mas logo foi interrompido devido às constantes faltas. Segundo a diretoria, o Botafogo tentava manter dentro do clube todos os problemas que surgiam envolvendo o atleta. Mas de tempos em tempos, notícias em sites esportivos tinham Jobson na capa para falar do extracampo. Para sua sorte, Jobson ainda era um atleta novo, 23 anos, com um potencial claro na sua técnica com a bola nos pés. E foi graças a isso que no final de abril daquele ano, o Botafogo fez o segundo empréstimo do atleta, dessa vez para o Bahia.
Em relação ao Atlético, eu sei porque eu saí. Em relação ao Botafogo, todo mundo está bem claro já o que aconteceu. Então, tenho muito o que falar sobre isso. Eu, pra mim, eu não cheguei com desconfiança não, cara, porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei meu talento aí, e eu vim pra ajudar, pode ter certeza, e que eu pretendo isso, e não só eu, como qualquer um que vai pra um clube que você espera jogar bem e ajudar. Até dei sorte nesse sentido também, que agora vai começar uma pré-temporada e eu já vou estar, como eu fiquei uns 20 dias parado, já vou começar a entrar em forma, já no ritmo de todo mundo, né, do grupo todo. O contrato que eu fiz aqui está bem claro, eu tenho um julgamento, mas eu tenho fé que esse julgamento, que eu acho que eu já paguei o que eu tinha de pagar, né, que senão não tinha que ser punido, tinha que ser punido agora. Então por que eu peguei 6 meses? Então, apesar que é outra, já é outros 500, né, sei lá, a gente tem que viajar na Suíça, é muita outra coisa, então em relação a isso eu estou mais tranquilo, isso eu não levo nem para dentro de campo, porque senão me abala muito. Então estou aqui, estou feliz, espero ser mais feliz ainda e espero jogar muito aqui mesmo, apesar do pouco tempo que eu vou ficar, mas espero sair daqui e deixar uma porta aberta.
Mas a porta que o Bahia abriu para receber o jogador logo se fechou. Depois de mais problemas de atraso e discussões internas, jogadores do tricolor baiano e até o técnico, que na época era René Simões, reclamaram da indisciplina do jogador, o que incentivou a diretoria do Bahia a romper o empréstimo já em setembro, antes mesmo do fim da temporada. Semanas depois da saída do Bahia, Jobson soube do resultado do julgamento da Corte Arbitral do Esporte. Em junho daquele ano, o jogador foi a uma audiência na Suíça, onde haveria uma revisão do caso de doping ocorrido lá em 2009. E então, em setembro, a decisão da corte veio. O jogador precisa ficar um ano afastado do futebol. Como já havia cumprido 6 meses longe da bola, Jobson só precisou ficar outros 6 meses longe dos gramados. E então, em março de 2012, ele voltou para o clube o qual tinha um contrato ainda vigente, o Botafogo. Mesmo atuando em alguns jogos pelo Carioca, o Botafogo logo emprestou novamente o atacante paraense. Em menos de um ano, lá se foram 3 empréstimos. Grêmio Barueri, São Caetano e até o futebol árabe no Al-Ittihad. O 45 Decréscimo é um podcast feito de forma independente. E por isso contamos com o apoio dos nossos ouvintes para fazer um conteúdo cada vez melhor. Se você gosta do 45, pense em nos apoiar. É só entrar em orelo.cc/45deacrescimo. A partir de R$5 por mês, você já pode fazer o seu apoio e receber conteúdos exclusivos do podcast. Caso você não possa contribuir mensalmente, pense também em fazer uma contribuição pontual para o Pix 45deacrescimo@gmail.com. Você também pode nos apoiar nos seguindo nas redes sociais, @45deacrescimo, e compartilhando o nosso conteúdo. Obrigado pela escuta e continue ouvindo esse episódio. Os problemas extracampo continuaram e a carreira de Jobson não era mais tratada como promessa, e sim como uma espécie de bomba-relógio. Em 2015, parecia que as coisas iriam melhorar para o jogador do Botafogo. Depois de boas atuações pelo Carioca, com 5 gols em 7 jogos, Jobson ajudou o clube a vencer a Taça Guanabara e logo depois chegar à grande final do Carioca. Porém, nesse momento, fica claro que a vida de Jobson é cheia de poréns. Nas vésperas da decisão contra o Vasco, chegou a informação que Jobson estava fora da partida por decisão judicial internacional. Em sua passagem no Al-Ittihad, o jogador se recusou a fazer o exame antidoping e foi proibido de atuar em solo árabe por 4 anos pelo Comitê Antidoping da Arábia. O caso chegou à FIFA, que nas vésperas da final do Carioca 2015, notificou o Botafogo, afirmando que Jobson estava impedido de atuar não só pelo futebol saudito, mas em qualquer gramado do mundo, inclusive no Brasil. Em entrevista ao Benjamin Beck, da Fox Sports, o atleta comentou como foi receber aquela notícia dias antes do que seria a sua primeira final.
Esse tempo que eu fiquei suspenso, né? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô jogando, né? Meu Deus, na hora que eu disputar uma final, a primeira final minha e tal, que eu ia jogar, eu vi a suspensão, o que tá acontecendo? Já ia assinar com o clube fora de novo, já ia minha vida sempre ficou no quase.
Dessa forma, a punição impedia Jobson de atuar no futebol até o primeiro trimestre de 2018. E durante esse período, o jogador ficou totalmente afastado dos gramados. Após a punição da FIFA, o jogador viu seu contrato com o Botafogo expirar. Em junho, qualquer vínculo que Botafogo e Jobson tinham foi encerrado. Mesmo não atuando desde abril pelo clube, a relação se mantinha com o Botafogo fazendo papel de defesa do jogador nas transmutações que rolavam na justiça. Após os laços rompidos entre o Glorioso e Jobson, cada um seguiu sua vida. Foram 5 anos no Alvinegro, 51 partidas e 13 gols. Apenas isso. Ao cumprir a punição, o atacante aceitou retornar ao futebol na primeira oportunidade que surgiu. Pela identidade com o jogador, o Brasiliense, clube que revelou o Jobson, fechou acordo para que o atacante fosse camisa 7 na campanha da Série D da temporada 2018. E desde então, a relação de Jobson com algum clube de futebol sempre ficou limitada a algumas pouquíssimas partidas. Após o Brasiliense, o jogador vestiu por poucas vezes as camisas do Capital e do Luziana, clubes do Distrito Federal, da Portuguesa do Rio de Janeiro, do Independente do Pará, do Campinense e Lagoa Seca da Paraíba, União Cacoalense de Rondônia, Capixaba do Espírito Santo, Santo Ângelo do Rio Grande do Sul e, por fim, seu último clube até aqui, o Rio Branco do Paraná.
Próximo de mais um recomeço no futebol, o jogador Jobson fica frente a frente com o jornalista Domingos Meirelles em uma entrevista exclusiva.
No vestiário, ele garante uma rotina que conhece bem. Em uma nova cidade, com uma nova camisa, Jobson dá os primeiros passos de mais um recomeço.
Eu acredito que a glória da segunda casa é maior que a primeira, tá na Bíblia, né? Então, aqui tem tudo pra mim voltar de novo, que o apoio eu tô tendo, só vai depender do Jobson.
Nesse momento, abriremos aqui um espaço, infelizmente bem grande, para falar de alguns casos específicos que envolveram o Jobson Leandro Pereira de Oliveira. Casos esses que foram tratados não pela justiça desportiva, mas pela justiça comum. A primeira ocorrência veio em uma madrugada de março de 2013, época em que o atacante vestiu a camisa do São Caetano. Jobson foi até o Hospital Infantil de São Caetano do Sul para tratar de um corte no braço, quando minutos depois, a sua esposa chega ao local acompanhada de agentes policiais e acusando o atleta de agressão. Inclusive, o ferimento que Jobson tinha no braço aconteceu após brigar e agredir a própria esposa. O atacante seguiu para a delegacia, onde ficou preso até a tarde desse dia. Em julho de 2015, uma outra situação levou o jogador à cadeia. Jobson estava em Conceição do Araguaia, no Pará, seu estado natal. Nessa época, já estava afastado dos gramados cumprindo a pena da FIFA. Em uma noite, ele foi detido por policiais militares e preso, acusado de embriaguez ao volante, direção perigosa e resistência à prisão. O jogador admitiu que dirigiu após o consumo de álcool e também revelou que recusou o bafômetro. Porém, a situação foi mais séria do que isso. Semanas depois, em uma reportagem do Esporte Espetacular, Jobson revelou ter sido torturado pelos policiais, além de acusar os agentes de racismo.
2 de julho de 2015, noite de quinta-feira.
Bateram no portão, arrebentaram o portão, tudo aí. Chegou e me agrediu, deu um soco no meu rosto, perguntando o que foi que eles estão fazendo isso, me enforcaram aqui e saiu me arrastando.
Segundo a versão dos policiais militares, ele foi dada várias ordens de parada, ele não obedeceu.
O negócio não é jogar futebol, não é ficar em cadeia ou passar por essa humilhação que eu passei.
Jobson assumiu apenas um dos delitos, dirigiu sob efeito de álcool.
Ah, não vou negar, né? Recusei bafômetro como normal, só que não cheguei ao ponto de atropelar alguém ou matar alguém, que é muito perto, a cidade aqui, da praia pra cá, não tem. E eu vim direto pra casa. Quando eu achei que eu tava passando os meus limites, eu falei, vamos embora.
Jobson saiu do bar com os amigos e teria sido surpreendido pelos policiais logo que chegou em casa. Ele relatou as agressões que teria sofrido no momento da prisão.
Fui surpreendido por dois soldados que me agrediram no meu rosto, que eu não tive nenhum poder de reação, só perguntava por que eles estavam fazendo isso comigo, o que eu fiz. Me arrastaram e ficava pisando na minha cabeça, me algemaram, me levaram como um bandido mesmo. foi tortura, foi racismo, foi tudo que eles falaram. Seu neguinho, falava tudo assim, eu vou te pegar agora, falei que eu ia te pegar, seu neguinho, entendeu?
A versão dos policiais é diferente.
Houve até uma perseguição policial que foi finalizada próximo da casa do jogador, onde ele, contando, segundo a versão da Polícia Militar, contando com a ajuda dos seus familiares, acabou resistindo à prisão. E por isso foi necessário, segundo a PM, o uso da força para poder contê-lo. Inclusive tem um policial militar que foi lesionado no dia.
Por conta deste episódio, o Jobson esteve preso por 2 dias, até o pagamento da fiança. Depois de ser solto, o atleta, junto à sua família, levaram o caso até o Ministério Público, usando como prova o excesso de força em um vídeo gravado pelos próprios agentes no momento da apreensão. O vídeo e print deste foram circulados por grupos do WhatsApp à época. Um ano se passa e o ex-jogador é julgado por mais um crime. Promotores do Ministério Público do Pará acusaram o Jobson e mais 2 colegas por estupro e divulgação ilegal de pornografia e aliciamento de menores. As investigações apuraram que Jobson manteve relação sexual com um adolescente de 13 anos em uma chácara de sua propriedade. No mesmo local, estavam seus 2 amigos e mais 4 adolescentes que tinham idade entre 12 e 14 anos. Além do abuso sexual, os 3 homens ofereceram às menores bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Com essa ocorrência, Jobson passou 69 dias atrás das grades, até o pagamento da fiança, que lhe deu o direito de liberdade provisória enquanto o caso estava em julgamento no tribunal. Porém, um ano depois, junho de 2017, foi preso novamente após sair da comarca sem autorização. A razão pelo qual a justiça identificou que Jobson havia ultrapassado a jurisdição foi até drástica. O jogador se envolveu em um acidente de carro que deixou 4 pessoas feridas, dentre eles o próprio jogador e 1 pessoa morta. Dentro do veículo foram encontrados latas de cerveja. Não se sabe quem dirigiu o veículo, mas o mesmo pertencia ao ex-jogador. Após a sua recuperação no hospital, a justiça determinou o retorno de Jobson à prisão. Dessa vez, o ex-atacante ficou na cadeia pública de Colmeia, cidade do interior de Tocantins. Depois de 2 meses, pagou fiança e foi solto. Porém, estava obrigado a usar a tornozeleira eletrônica, que lhe proibia de deixar a cidade de Couto Magalhães, onde estava morando. 1 mês depois, Jobson foi pego descumprindo a decisão judicial, e então retornou à cadeia, onde permaneceu até abril do ano seguinte. Meses antes de ser solto, o ex-atleta tinha solicitado a transferência para outra detenção, em razão de ameaças que estava recebendo.
O ex-jogador do Botafogo, Jobson, está de volta à prisão. Ele respondia por um processo de abuso sexual de adolescentes em liberdade, mas não cumpriu as medidas impostas pela justiça e perdeu o benefício.
A decisão da justiça acontece logo depois que ficaram comprovadas as irregularidades no processo do ex-jogador. Em junho do ano passado, o atleta foi preso suspeito de ter abusado sexualmente de 4 adolescentes. Ele pagou uma fiança de R$22 mil e passou a responder ao processo em liberdade. O juiz deu uma série de restrições para que Jobson cumprisse, entre elas, que ele não entrasse em contato com as vítimas, que não usasse nenhum tipo de drogas, também que não frequentasse bares e boates. Além disso, ele deveria ficar em casa entre 7 horas da noite e 7 horas da manhã e só poderia sair de lá com autorização, mas ele descumpriu 2 das medidas.
O caso de estupro a menor, que está no Tribunal de Justiça de Tocantins, teve a última atualização em novembro do ano passado, quando a primeira Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins protocolou uma emenda à ação criminal, que, em resumo, pede a absolvição sumária do jogador na denúncia de estupro contra as 2 meninas, para que Jobson seja julgado apenas pela acusação de oferecer bebidas alcoólicas a menores. Nesse último registro, a promotoria afirma que os réus, Jobson e seus 2 colegas, confirmaram que utilizavam a chácara, onde aconteceu o crime, para orgias e consumo de bebidas alcoólicas na companhia de adolescentes. A mesma promotoria defende o ponto de que uma das adolescentes possuía 17 anos de idade, já tinha uma vida sexual ativa e durante o ato sexual houve o seu consentimento. O caso segue aberto no Tribunal de Tocantins. Em 2019, ao voltar para o futebol e assinar contrato com o Brasiliense, Jobson deu entrevista ao UOL e contou suas experiências atrás das grades.
Não é momentos bons, não vou mentir para você, medo você fica. Medo você sempre vai ter porque Naquele lugar ali é o fim do mundo, é o fundo do poço já, ali, dali é da morte, é o inferno. Se você for mente fraca, você sai pior, porque nego fala que a cadeia conserta vagabundo. Conserta, lógico. Ou mais você sai o melhor, você sai pior de lá. Ou você sai melhor, ou você sai pior. Mas o futuro é a morte desses lugares. O único momento que eu duvidei, sabe qual foi? Quando eu tive preso. Sabe por quê? Porque lá não tem como eu jogar bola. Mas Deus sabe o que faz. Se precisou passar por isso, estou de volta. Para ser uma pessoa bem melhor ainda. Porque, rapaz, se é outro cara, já tinha se matado. Eu já não aguentaria mais, não. Porque passar o que eu passei, ser mal falado, ser acusado de coisas que não fez, ser preso. Não é para qualquer um, não. Estou de pé, sorrindo todos os dias, venho treinar, estou feliz.
No fim do ano passado, Jobson fechou contrato com o Rio Branco, clube do Paraná. A proposta da diretoria era contar com Jobson para o estadual. No anúncio, havia muita confiança no jogador, que mesmo já veterano, tinha sua qualidade. Mas, mais promessas e mais decepções. Após 4 jogos, o Rio Branco e Jobson romperam o contrato em acordo comum. Atualmente, o jogador está com seus 35 anos e sem vínculo com clube algum.
Um recomeço. E o atacante Jobson escolheu o Rio Branco para tentar dar a volta por cima na carreira. Ou seria o Rio Branco que escolheu o experiente jogador de 34 anos para, quem sabe, ser um diferencial no Campeonato Paranaense?
Em 2023, espero que seja com muita vitória e benção. E a gente vem trabalhando muito para fazer um bom campeonato.
Sorrisos, disposição, ânimo renovado. Depois de altos e baixos na carreira, Jobson se mostra disposto a escrever uma nova página na vida de atleta. Episódios do passado que ele espera esquecer.
Ficou para trás, já ficou para trás. Não tem como voltar mais. Então, eu quero falar hoje sobre o Jobson hoje, cabeça boa. Jobson, um cara que família, da igreja, todo mundo sabe que me acompanha na minha rede social, tá vendo que eu sou um cara que eu me converti, sou um cara totalmente diferente, o Espírito Santo tá na minha vida, então é um novo Jobson, um novo recomeço e espero conseguir todo o meu objetivo que é dar a volta por cima.
Esse foi o terceiro episódio da série Futebol Brasileiro na Justiça. Continue ligado no nosso trabalho e deixe seus comentários sobre o episódio nas redes sociais, @45deacrescimo. Eu sou Hector Souza. O episódio teve roteiro de Victor Santos e edição da Café Preto Produções Sonoras. A série Futebol Brasileiro na Justiça, do 45 de Acréscimo, continua na semana que vem. Até lá!